tipo, devíamos estar aqui para conhecer o plano de domingo, tipo, neste caso, para o Guimarães. Aquilo que nós vamos apresentar, ou aquilo que nós vamos um bocadinho, é um bocado, se calhar, explicar um pouco a história do projeto. A coisa vai ser muito informal mesmo. Nós não tivemos uma coisa assim muito bem preparada. É apenas um bocado para explicar o que é esta coisa da Pandora Complexa e como é que nós começamos este projeto. Se calhar falar um bocadinho da filosofia que está por trás da coisa e um bocadinho também tentar adivinhar o que é que a gente vai porventura fazer no futuro com isto. Não sei se queres começar a jogar com a.
Isto é assim, é divertido agora nós pensarmos nisso como uma coisa que surgiu como amizade, vamos fazer assim uma coisa qualquer em conjunto, se calhar vocês todos, como o estudante, vai pensar assim nesse tipo de projetos. Na altura, quando nós éramos alunos, pensávamos em fanzines e aquela coisa que era um fanzine, assim. E esses projetos acabam por ter dimensões para além daquilo que nós, das expectativas que nós tínhamos criado. E esta coisa do projeto, quando era complexo, no início foi exatamente isso. Foi uma. Já foi a ideia essencial, era nós criarmos um ritual cotidiano de um desenho por dia. Era uma coisa que nós não conhecíamos muito, nós frequentávamos muitos blogs, tentamos criar algumas comunidades de ilustradores. Tanto o Rui como eu estamos a fazer doutoramento em ilustração, e é uma área que nos preocupa e nos interessa particularmente. Isto no início, acho que surgiu assim quase como um escape. Vamos fazer assim uma coisa que todos os dias éramos obrigados a postar um desenho. Nós nunca nos passou pela cabeça que estaríamos agora, tipo, 3 anos depois, está aí com 1.700 desenhos, não sei quantos é que
está. Mas neste momento, isto foi o Pulse 2. Estamos no 674, portanto, são 654 desenhos meus e 674 desenhos do Ju. A coisa começou basicamente em junho de 2006. E como o Ju disse no início, foi um bocadinho essa coisa de queremos publicar, queremos mostrar basicamente aquilo que estamos a fazer. E depois a coisa surgiu um bocadinho, tipo, fizemos um bocadinho uma espécie de dogma para o projeto, tipo, com algumas regras que ninguém podia violar, que era eu sou à esquerda, o Ju é à direita, só podemos utilizar estes cadernos. Estes cadernos da Canção.
Não é
por
publicidade,
neste caso era inclusive na papelaria da faculdade, como temos desconto, eram os que vendiam um vez formato, pronto, e foi aproveitado o desconto, e daí pronto, ficaram, digamos, estes cadernos para fazermos todos os vestuários da Pandora. A coisa era no início, pronto. Há outra coisa, pronto, não há censura entre cada um de nós, portanto, temos de dizer o que queremos e não há censura, não há temas, não há nada.
E não combinamos
o que é que cada um vai fazer. Às vezes somos um bocadinho, tipo, influenciados pelos comentários. Depois isto acabou por ficar assim uma coisa, tipo, quase como um chat. Nós temos, tipo, visitantes que não conhecemos de lado nenhum, mas que parece que já temos alguma intimidade. Que os conhecemos, que trocamos mails, embora nunca saibamos na realidade quem são. E depois, às vezes, as pessoas, os visitantes, ou mandam um comentário, ou tipo, bem, gostei imenso desta personagem, este vestido é fantástico, faz um segundo dia. E às vezes acabamos por proceder e acabamos por fazer uma temática com aquele tema que foi proposto, por exemplo.
Já
fizemos battles com outros blogs, que é, pronto. Eu não sei se vocês têm todo um bocadinho a comunidade dos blogs. A coisa tem. Pessoalmente acho a grande piada dos blogs, o grande interesse dos blogs, é essa facilidade de publicação. É o vosso trabalho ou as vossas ideias estarem disponíveis para quem quiser. E a partir daí, a comunidade de bloggers, pronto, muitas vezes a maior parte das pessoas que vê os blogs, comentam os blogs, são pessoas que também têm blogs. Porque pronto, é uma comunidade mais ou menos um dia fechada, mas muitas das pessoas que nos comentam, com que nós temos contacto, quando todas elas têm um blog. E depois foi uma forma extraordinária de simplesmente divulgar o trabalho. E aquilo que o Ju estava a dizer no início, nós apenas queríamos fazer coisas e mostrar coisas, a coisa começou a ter uma repercussão bastante interessante. Começámos a ser convidados para fazer outro tipo de coisas, até que o próprio nome do projeto Pandora Complexa começou a ser uma espécie de marca, ou começou a ser quase uma coisa tipo instituída. Pandora Complexa é o Júlio e o Rui, e fazem estes conectos e fazem este tipo de coisas. E a partir daí a coisa começou, digamos, a crescer. Pronto, uma das regras também que nós, de certa forma, queremos por não seguir tanto à risca, que é a questão de uma publicação diária. Pronto, nós publicamos todos os dias ao fim de semana também, no entanto, temos os interregos das férias no agosto, portanto, os fim de semana não publicamos porque nenhum de nós estava com a internet disponível, estávamos sem rede. Portanto, a coisa não é obrigatória, porque queremos, nunca normalmente fizemos sempre o freio, por ser uma questão de ser uma coisa, um registro muito rápido em termos de desenho. Sei lá, como é óbvio, nós não desenhamos todos os dias, não é? Não estamos todos os dias a fazer um desenho, sei lá, por exemplo, tenho por hábito, ou domingo à noite faço 5 ou 6, depois outro dia faço outros 5, portanto a coisa não é, digamos assim, tipo, o jogo faz o almoço geralmente, ou faz o almoço, faz, digamos, o desenho, portanto, e depois publicamos a coisa. Depois o que acabou por acontecer com isto foi que começámos a desenvolver outro tipo de coisas, começámos a pedir outras coisas. Passado algum tempo, houve uma editora do Porto que ficou interessada em publicar a Pandora, e quando nós fizemos um meme, foi quando foi lançado o livro, que é uma seleção, não dos, na altura tínhamos 1000 desenhos, mas é apenas uma seleção de 100, não é? 100 desenhos que foram publicados. Antes, começámos a fazer outras coisas para fazer festas Pandora, que foi um bocado pelos contactos que tínhamos num espaço, num bar no Porto, no Passos Manuel, começámos a fazer ou tipo, a comemoração do posto número 100, ou a comemoração do posto número 500, ou neste caso, neste número 500, foi, digamos, a grande festa, o lançamento do livro. E a partir de coisa, a receptividade foi bastante interessante, começaram a surgir. E nessa gente, nós também depois fazíamos impressões gigantes dos trabalhos, as pessoas roubavam os trabalhos, levavam para casa, não sei o quê. E, portanto, e começou a surgir assim uma espécie de uma ideia daquilo que poderia ser qualquer coisa que tinha a ver com um projeto, com uma projeção um pouco maior. Este foi, até isto que nós vamos mostrar agora. Nós não decidimos mostrar nada do nosso trabalho pessoal, porque tanto eu como o Júlio temos ou fazemos ilustração sem independente, neste caso decidimos apenas mostrar aquilo que nós estamos a fazer para na Pandora. Mas este era o flyer que nós fizemos para a festa de primeiro aniversário da Pandora Complexa. E entretanto surgiu-nos um convite da fábrica em Lisboa. A fábrica é um espaço da Benetton no Chiado, que tem um último andar numa galeria. Aí surgiu o convite para nós expormos os originais todos naquela altura. Naquela altura nós já tínhamos 1000 desenhos. Pronto, e rasgámos os cadernos e fomos para Lisboa apresentar a exposição. São apenas os primeiros colaboradores que nós tivemos. Nós decidimos colocar as nossas fotografias porque havia imensa gente que não nos conhecia. Havia muitos visitantes de Lisboa que não sabíamos quem eram. Pronto, e essa é a razão que colocámos.
Nós não queríamos ver as pessoas a definir. Eu pensava que nós éramos uma pessoa que era um barulho de cidade freio.
Que era uma rapariga.
E era uma rapariga chamada Pandora. E quando descobriu que eram dois rapazes, era assim. Mas nós pensávamos que aquilo era mais ou menos claro. Os desenhos, apesar de nós termos, nem sequer conseguir traços parecidos, mas os desenhos percebem que são duas pessoas distintas, não é? E são sempre as pessoas a pôr um desenho lado a lado. Mas havia sempre aquele mito da personagem feminina, que era a Pandora, que nós deixamos de alimentar durante até sermos, como é que se diz, denunciados, assim, de certa forma.
Esteve. Só algumas fotos do dia de inauguração.
Sim, a exposição que fizemos assim mesmo.
Sim. Nós tínhamos feito uma anteriormente na Exato aqui em Guimarães e tínhamos não mostrado as originais porque não havia segurança no local, então apenas colocámos fotocópias. Esta foi realmente a grande exposição de tudo aquilo que tínhamos feito, dos 1000 desenhos. Pronto, e este era um bocadinho o aspecto da parede, nas paredes em que pronto, todos os assinos faziam alguns metros, acho que eram quase 3 metros de comprimento.
Era um bocado impressionado. Era uma exposição. Era impossível ver isto. Era muita coisa, muita informação, muito. Nós vamos trabalhar algumas narrativas, por vezes temos momentos em que tem inclusive texto, depois há momentos em que os textos, as narrativas são originadas por participações, e então de repente ter assim uma parede quase de. Era uma textura de ruído e de muita coisa, muita informação. E impressionava-me bastante.
Mas
nós tínhamos que ver, era aquelas que você entrava e uma parede ser bem inclusiva, portanto.
Sim, não havia nem muita paciência para estar a ler as narrativas, nem para estar a ver o mundo, porque realmente também não era a nossa intenção. O nosso objetivo era simplesmente marcar a densidade de desenhos que foram feitos. Então, nós reconhecemos algumas das narrativas, mas a coisa passou por muita fase, ou fase da cor, com cores, com lápis de cor, outras em que realmente, se calhar acho que no início talvez tivéssemos mais narrativas, mais complexas. Acho que agora a coisa talvez não seja assim tão prolongada em termos de narrativas, são coisas mais curtas. Bom, depois há uma coisa que acaba por ser que é uma certa complexidade que existe, embora nós não façamos os desenhos não compreendemos os temas e seja alguma, quando há uma complicidade entre mim e o Júlio, ou das bocas que eu mando a ele, ou das piadas privadas, ou mesmo as próprias pessoas que visitam o blog, que nos conhecem, muita coisa. Há ali, pronto, como há algumas coisas que são, um dia biográficas, mas têm a ver um bocadinho com o cotidiano, com situações diárias, que nós é que às vezes acabamos por colocá-las nos próprios desenhos. Pronto, e a coisa às vezes começa a ser quase uma espécie de uma, um pseudo-jornalismo, ou assim, uma coisa tipo de novela.
Nós temos uma conta criada para isto no nome da Pandora, e quando fazemos comentários no nosso blog, ou outras pessoas, assinamos temos com a Pandora que tem de ser a novela.
Pronto, e a coisa ainda é mais complexa.
Às vezes começam a
pensar. E é esquizofrénica mesmo.
Há um que é assim, mas novais.
Nesta fase, nós também estamos a fazer t-shirts, vamos julgar. Tivemos uma coleção de t-shirts no Natal, tivemos uma proposta de uma loja que queria t-shirts, nós fizemos uma loja a partir de algumas vezes, alguns desenhos daqui. Isso é uma espécie de lançamento. Num outro projeto nós tínhamos que, entretanto, continuarmos, que era a Pandora Capitalista, que era, digamos, a Pandora queria ganhar dinheiro com o projeto e da
maneira
depois a Pandora Capitalista. Começámos a vender os desenhos também online, começámos a vender tudo, basicamente. No início não teve assim muito sucesso, quer dizer, ainda não teve muito sucesso, ainda não vendemos muitos desenhos, mas pronto, já vendemos alguns. Coisa já é um bocadinho capitalista.
Com as posições, há pessoas que tendem a comprar via dos anos, como há esta coisa cotidiana, se você não tem, para já há pessoas que escolheram, ah, quero aquele dia 31 de dezembro, faço bem.
Pronto, são mais alguns pormenores. A própria montagem também, pronto, era, nós temos uma coisa muito informal, apenas com fita-cola, de aprender os trabalhos.
Nota de cada momento, seja está mais inspirada, outros não têm muita paciência. Às vezes custa mesmo arrancar o sonho perfeitinho a parte. Tem momentos em que não ia mesmo fazer isso, mas acho que depois nós olhamos para o resultado final. Começamos a ver 673 anos atrás e acaba de ser compensador. E o tipo de coisas que nós recebemos a nível de propostas não tínhamos isso previsto no início. Já recebemos uma proposta de uma editora, se lançámos o livro, vendemos as t-shirts numa loja. Respostas de exposições no estrangeiro que vamos mostrar para seguir também, e é isto que vocês vão ver aqui. Pronto, de repente retornou-se assim mesmo a esta máquina, quase, como marca.
O que aconteceu, inclusive, também com algumas revistas com que o nosso trabalho saiu, é que fomos contactados não pelo nosso, não pelo nosso trabalho individual, mas fomos simplesmente contactados pela questão da Pandora. Nós vamos sair agora numa revista, uma alemã, que é de People, e fomos simplesmente contactados por causa disto. Nem queríamos saber mais nada.
Nós
conseguimos trabalhar sobre este projeto.
Houve pessoas que iam às festas. Nós temos pai, mas temos festas no Passos, não é?
Sim, tem sido no Passos.
E para também conhecerem, os nossos amigos já sabiam quem nós fomos, as pessoas. Depois também criou-se aquele mito dos desenhos serem. Nós preenchíamos, fazíamos ampliações à série, preenchíamos as paredes para dar alguma animação no espaço. E aquele mito que agora espalha. Depois pode-se roubar, entre aspas, os desenhos e há pessoas que nem sequer deixam aquilo durar. Supostamente até ao fim da noite, porque ainda deixam roubar o desenho. Mas deixam logo no início.
São algumas imagens, mas tem um bocado o aspecto de uma das paredes. Eram duas paredes grandes, bastante grandes, com desde o primeiro pulso até o 500.
Era a inauguração.
Pronto, aqui dá um bocadinho para ver o espaço e as posições que nos desenhos. Depois disto, quando o livro foi apresentado em Lisboa, começámos a ouvir imensas piadas, seja do Porto, pronto, mais uma vez tiveram que ir para Lisboa fazer a publicação do livro e fazer a apresentação. Pronto, e acabámos por fazer depois a exposição cá no Porto também. Trouxemos os trabalhos e acabámos por desenvolver fontes. Lá em cima na loja da fábrica, portanto, foi na altura que surgiu, foi lançado o livro, depois fizemos o lançamento também do livro no Porto. No Porto, para além da festa no Passos Manuel, acabámos por fazer também, montar a exposição, antes neste caso foi o flyer feito para o lançamento do livro, e fizemos a exposição no espaço de gesto, onde estaria este o cartaz e o flyer para a exposição dos originais, onde fizemos. E aqui começámos então a fazer uma coisa que acabou, se calhar, por ser a coisa que mais não diria sucesso, mas que de certa forma acabou por marcar, e muitas das encomendas, entre aspas, que temos, provém um bocadinho que fizemos na Gesto. Eu não sei se vocês conhecem a Gesto, ela tem umas janelas bastante grandes mesmo, as montras, Pronto, e lembrarmos, vamos desenhar as montras também. Nesta altura apenas com o marcador em negro. Pronto, e para além de termos montado a exposição no seu interior, desenhámos também os vidros. Pronto, isto é um bocado esta fachada de gesto. Mais uma vez, eu à esquerda, o Júlio à direita. Pronto, e desenhámos com...
Estávamos a pensar com um bocado de vergonha, mas por isso que nós também temos um bocado de formativa. Mas foi um bocado em cima da gravação, um bocado em piar todas as montras. Depois também aquela questão da escala e das pontualidades. Este aparelho não se andava muito bem.
Pois, nós só fizemos, foi a primeira experiência e nós em curto prazo abandonámos o preto. Isto é pena dos pormenores. É assim, deu imensa piada, deu imensa piada por causa da escala. Normalmente nós nunca fazíamos bem esquiço, não fazíamos esquiço, desenhamos quase diretamente no vidro. E acaba por ser interessante quando se controlar as proporções, até mesmo às vezes também se torna interessante que é ver as próprias desproporções. E depois ver, digamos, o resultado final. Normalmente nós não temos muito tempo e estamos preparados neste caso fora para ver o resultado. Acabamos por fazer a coisa se quase não conhecemos bem com a mão, neste caso vou colocar uma das curadoras da exposição. Entretanto, depois disto, recebemos uma encomenda da Papélia. Pronto, aí nós decidimos encontrar, fazer uma pesquisa de marcadores e encontrarmos os marcadores com os quais ficamos fãs. São os marcadores brancos. Pronto, e então desenhamos a montra. Aqui não é de uma forma muito tímida, também colocámos o peito à frente para ninguém nos ver o chato. Isso era na parte da desmontagem. Pronto, e tivemos a montra da Papélia durante uma semana ou uns dias para fazer o que nos apetecesse. Mais uma vez também mantendo uma ordem, eu à esquerda, o Júlio à direita. A obrigação de sempre colocar a Pandora complexa em baixo para sinalizar que é a fase da produção da...
Não tem nenhuma conotação política. O facto de
ter
uma
conotação. Mas a partir daqui, quando descobrimos estes marcadores, nunca mais os deixamos, e a partir de agora tem sido o nosso material de eleição para desenhar em vídeo. Isto ao contrário. Tínhamos uma outra dedicada apenas ao livro, foi simpático. Mas porque eu não conheço as fontes, até fica este papel fica na Rua de Santa Catarina, que é assim um sítio inicial do Porto, portanto, há imensa gente que passa por lá. Foi interessante verificar as carinhas das pessoas e as pessoas que não tinham nada a ver com este meio dos blogs ou da ilustração. São os pormenores. Este seria mais ou menos o aspecto final da papel. Estão com as coisas repetidas. Entretanto, fomos contactados por uma galeria espanhola de Barcelona, que é todo junto. Que nos pediu, mais uma vez também, para levarmos a exposição para Barcelona. E quando aconteceu isso, nós acabámos pensámos que seria um bocadinho, talvez, demasiado tedioso andar a repetir novamente, pegarmos mil e tal desenhos, colar aquela coisa toda. E então, decidimos dar uma nova faceta, digamos, ao projeto, que era continuar com a mesma noção, com a mesma ideia, da esquerda e da direita, que os desenhos. Há uma coisa que também faz a venda dos desenhos. Nós nunca vendemos os desenhos separados. A pessoa que comprar um, se gostar um, obrigatoriamente tem que comprar da esquerda ou da direita. Nunca se separamos, tem que comprar sempre o par. Então decidimos fazer uma coisa nova. Pronto, que é o que vocês têm neste momento aqui na exposição. Manter a mesma ideia, os trabalhos juntos, juntos. Aqui partimos por uma temática. Tínhamos que arranjar um tema para fazer uma união. Nós andámos imenso tempo, o que é que vamos chamar a exposição, qual é a temática, então decidimos, pronto, ok, vamos fazer choronas. Pronto, e isso seria a grande moto da narrativa, era tudo tinha que chorar, toda a gente tinha que estar desesperada e chorar. Pronto, isso foi um bocadinho o moto da exposição. Pronto, e foi isso que nós acabámos por desenvolver em Barcelona, e é aquilo que em princípio iremos desenvolver em futuras ações, que é não repetir novamente o que está aqui nos quilos, mas simplesmente fazer coisas específicas.
Se não tiver aquela coisa daquelas bandas que ainda não conseguiram sucesso e depois sempre quando aparecem que andam a mesma, nós não conseguimos muito bem, justamente se conectarmos sempre só com isto, com as paredes, acho que funcionou, eventualmente, claro, daqui a uns tempos, fazer uma retrospectiva, mas também foi um desafio tentar criar questões novas. Daqui havia uma situação nova no nosso projeto, que era a ideia da narrativa ter um tema comum mesmo, a questão do sofrimento, uma forma irónica, não é? E depois também tinha a ver com a cultura espanhola, tem muito a ver com o culto de todos os santos e daquelas coisas de um bocado.
Se não, eu fui dizer que a Carina, na região de Sevilha, com a Carina e toda a energia, fazia o sentido de ver bem mais durão, né?
Então, a partir daí foi assim que nós decidimos. Vamos fazer só a pessoa a chorar. E depois, cada um trabalhou, há escolhas completamente iguais para os dois também. Começamos a apurar um bocado o desenho, tipo, em termos de qualidade, de não eficácia, mas de perseverança do desenho, porque os marcadores começam a desaparecer com o tempo e há desenhos iniciais que nós já desapareceram com o sol. Então agora usamos quase sempre tinta da China ou assim materiais mais adolescentes.
Mas depois também tentamos fazer, não desligar completamente o registro daquilo que nós fazemos diariamente, mas fazer um certo upgrade, que é tentar ir um pouco mais pormenor, mas nunca chegar ao ponto em que haja um fosso muito grande entre uma coisa e outra, para as pessoas pudessem que houvesse uma continuidade entre aquilo que fazemos diariamente e, neste caso, neste trabalho para Barcelona. Depois, isto foi feito, começámos também agora a pintar, pintámos também um mural na própria parede, mas tem o aspecto da galeria, que é uma galeria relativamente pequenina, mas bastante simpática, está dedicada basicamente à ilustração e uma coisa ao desenho
e
a
edições independentes.
Foi basicamente a montagem. Mais uma vez, tínhamos pintado outra vez as janelas, a galeria. Isto já foi depois de inauguração. Foi engraçado. Não sei se eu gostei de Barcelona, mas acabaste de ter imensa gente. Foi super divertido. Foi.
Continuava
toda a imagem de marca. Sim, enfim. Licou doce, pinta, tudo muito cheio de açúcar.
Foi muito giro conhecermos pessoas. Nós já fizemos, para além deste projeto, nós no Papelado fizemos outras exposições, organizamos exposições temáticas, sempre direcionadas para a ilustração do desenho. E uma que nós criamos, há dois desenhos.
Como é Salvagem?
Como é Salvagem? Convidamos alguns ilustradores, alguns deles bastante conhecidos, como Sérgio de Moura, vai fazer aqui a inauguração, para nos enviarem trabalhos para essa exposição. Estávamos à espera que eles nos dissessem que não, não é? Ele só não participou, como também nos enviou originais, sem nos conhecer, foi bastante simpático. Tivemos uma exposição, Sim, pagámos e vimos, mas não tínhamos ninguém, foi assim mesmo lá. Falamos com ele e com outros, com vários, o italiano, o colega Vidal, o francês, que convidamos assim várias pessoas. E a exposição criou-se.
Pelo isso, nos metros outros, mandámos trabalhos de Borla.
Não tínhamos, fiquei bastante preocupado, mas esqueci de preocupar mais com a segurança das peças, mas também isso tem que conseguir arranjar dinheiro para seguros, do envio das peças. Por exemplo, ele teve ali a cooperação dos meus durante duas semanas, na exposição. E depois conseguimos fazer temos um apoio de uma discoteca lá do Porto. Nós não saímos muito à noite, mas é assim, só temos discotecas. Mas conseguimos o apoio lá para nos pagar uns portais, uma impressão dos portais que funcionou com o mini catálogo. E vendemos aquilo bastante bem nessa exposição. E conseguimos então ganhar depois para mandar os objetos com mais dignidade. E aproveitamos para conhecê-los, seja Moura, o Gustavo Roldan, que está lá atrás. Na nossa inauguração, para fazer um ano.
Isto são basicamente as coisas de
vento. Duas palavras, uma rua,
sim, uma das coisas que nós ficámos bastante admirados, mais ou menos tinha conhecimento, é que basicamente a cultura da ilustração e da BD em Barcelona é uma coisa que não diria aos pontapés, mas basicamente existem imensos espaços só dedicados à ilustração, ponto final. E há imensa gente interessada em edições independentes, fanzines, em coisas do género. Então, é um mercado claramente grande, ao contrário de espaços de mercado no Porto, que se vê diretamente no Guimarães. Entretanto, quando chegámos, recebemos mais um convite, neste caso, para um projeto no Porto, que é um projeto chamado Projeto de Interferência, de uma empresa chamada Spot, que teve acesso a um elétrico e convidou vários grafitas e várias pessoas ligadas um bocadinho aos objetivos urbanos para pintarem o elétrico. Pronto, e nós, calhou-nos, nós escolhemos mais uma vez as janelas, portanto, foi um bocadinho a partir daí das janelas, mas é o caso do aspecto final do Elétrico. Então, foi um projeto coletivo. No início começou a ser muito com regras, tipo, nós ficamos com este, com a parte lateral das janelas da direita, o outro fica com não sei o quê, o outro fica com a parte de frente do elétrico. No final, que foi tudo feito durante um dia, a meio da tarde a coisa foi um caos completamente, nós todos começou a grafitar uns em cima dos outros, por exemplo, o pelo final ficou bastante
meio de caos.
Não foi caos, mas acabou por não haver uma certa...
Começamos a conhecer melhor, a ver mais criar complicidade entre as pessoas.
E
trabalho das pessoas. Mas era assim, acho que não estava o dia inteiro a desenhar, as pessoas passaram, não eram enviadas. Mas foi uma coisa muito mediática, fiquei bastante surpreendido por ter os canais todos subidos, sempre ali a filmar.
E aqui começámos a utilizar já cor também, que na altura nunca tínhamos utilizado. Mais vezes as canetas brancas, mas também começámos a utilizar as canetas de tech para dar algumas coisas com cor. Depois, entretanto, já são. Inicialmente tínhamos as janelas e depois começámos a entrar para os outros pormenores, porque basicamente o elétrico era que nós tínhamos sujar o elétrico todo, que tínhamos pintar o que quisíamos. Então, o elétrico era, ele ia para, estava em fim de vidro e ia ser raspado, portanto houve a possibilidade também de fazer tudo o que quiséssemos no elétrico. Portanto, foi um bocadinho tipo aproveitar tudo o que era espaço vazio para desenhar. Nós nas janelas também tentámos mais ou menos criar a coisa de eu à esquerda, eu à direita, fizemos isso nas janelas, mas depois acabamos com ela para abandonar toda a coisa. A coisa foi ter uma estreia, porque foi. Estávamos constantemente a ser bombardeados com jornalistas, não sei o quê. Realmente a pessoa que tratou tinha excelentes contactos, não nos menino. Portanto, a coisa foi assim super bastante divulgada.
Não aceitamos isto. Eu pensava que era para pintarmos e íamos embora. Quando nós chegamos lá, percebemos que o projeto era estar em pessoas a pintar lá
e todos os dias todos
e tínhamos que estar visíveis, tínhamos que dar entrevistas. Tinha um DJ por música, tudo apareceu uma vida.
Isto foi basicamente aquilo que fizemos nestes últimos dois anos do projeto da Pandora.
Eu acho que mais, como análise pessoal, o que acho mais interessante, com pouco contexto, se calhar, em relação a isto, é que quando começou, eu nunca pensei que estaria a falar sobre isto, sobre a Pandora como foi, por exemplo, agora aqui convosco. Ou seja, foi uma coisa que foi crescendo, começamos a ser propostas. Eu acho que é relativamente simples, não é? Nós queixamos que não há resposta do público, ou se calhar não conseguimos construir audiências para o nosso trabalho, ou não temos visibilidade. E com a questão da. Também o fato da internet, esta possibilidade de publicação bastante facilitada, dá origem a que realmente se consiga tornar o trabalho visível. E lá está, eu não imaginava um livro publicado, por exemplo, no início. E agora para trás, e depois foi uma experiência, acho que é está a crescer para além daquilo que era a questão inicial, ritual, tudo bem, mas nem sequer tínhamos grandes preocupações com nada, que era saber fazer um docente. E faz-nos bem fazer um bocado de forma auditora. Mas como consequência, por exemplo, uma grande parte das pessoas que nós conhecemos com essa exposição que fizemos, Homem Selvagem, também foi depois da Pandora Complexa, que depois publicaram, comentavam os nossos desenhos e entrávamos em contacto mesmo com o ilustrador, cujo trabalho até admirava isso, que tornou, tendo assim, algum ânimo maior para que as pessoas crescessem.
Sim, foi um bocado isso, realmente. Um bocadinho quase que parece um certo inércio, mas já estamos um bocado à procura que, sei lá, que as coisas aconteçam, se percebemos que caso for. Um bocado se aconteçam, a tentar pedir um bocadinho ao sabor do vento e tentar ver um bocadinho o que acaba por acontecer com as coisas. Neste caso, sei lá, acabamos por fazer muito mais coisas. E embora isto no início foi assim um bocadinho tipo, muito informal, e assim, acabámos, esta existência de ter que desenhar todos os dias, em aspas, não sei o quê, acabou por ter repercussões até no nosso próprio trabalho. Portanto, em termos de ritmo de trabalho, em termos até do nosso próprio trabalho pessoal e do livro para outro campo, acabou por ser, às vezes, até um bom espaço enquanto laboratório, esta coisa de fazer pequenos desenhos, que isso muito rápido, e acabou por aproveitarmos algumas coisas para fazer outros trabalhos. Acima de tudo, manter-se essa coisa do ritual de desenhar, pronto, que é uma coisa que para nós foi, que já fazíamos anteriormente, e agora temos, neste caso, quase por ser obrigação ter que mesmo desenhar e, pronto, publicar. Que era uma das coisas que para nós era um bocado fundamental, a ideia de estarmos sempre a desenhar, temos sempre a fazer coisas, basicamente, pensar com o arte. Era um bocadinho escrevemos, sei lá, se não há muito mais coisas a dizer sobre o projeto. É assim que ele começou. E é assim que neste momento ele está.
Agora passamos para a parte embaraçada, se calhar. Estamos a dar para o lado, tudo aí.
Como foi a exposição que expuseram os 500 anos? Como é que estava a madeira? De cima para baixo?
É de cima para baixo.
Era uma coluna da esquerda, dos lados dele, uma da direita, pelo menos. Por acaso, se foi uma decisão, nós, na altura, tentamos, se calhar, fazer uma espécie de paradoxo, tipo, esquerda, direita, só para dar uma conclusão muito grande. Às tantas, fragmentávamos algumas narrativas, mas era mais simples perceber se essas coisas se fecham duas com uma coluna clara.
Nós três estão todos numerados. Agora começámos a digitalizá-los. Com boa resolução, no início não fazíamos, quando fazíamos a mínima ideia que íamos vender. Depois, à medida que começámos a vender, estamos a mandar as coisas embora, só temos as coisas a 62 do país e um dia qualquer dia ficamos simbaticamente sem algo. Até agora começámos, basicamente, a digitalizá-los todos eles em alta resolução, para que eles ficarem com arquivo. Antes, cheguei só, isto foi o vídeo, como um dos vídeos que nós apresentámos, acho que foi na Pandora 500, no Passo Manuel. É uma das coisas que nós hoje discutimos.
Sou eu que tenho que criar os recordes, tipo,
quem é que é o
presidente que eu quero estudar a Faro. No início começámos a pensar a possibilidade de super Faro com a máquina digital, mas não tinha tanta qualidade. Mesmo que a qualidade online não seja grande coisa, os anos não têm grande, não têm muito peso.
Estes são os primeiros, por acaso, um player de 10, 11,
mas há coisas que esses caras acabaram, com as aulas de
lado,
de lado, temos que mudar, mas não é assim, não é, não dá muito. Portanto, o que nós fazemos essencialmente nas festas é, agora descobrimos, por exemplo, a primeira vez que fizemos, isto não funciona, os vídeos, estes vídeos dão imensa luz, num espaço na altura, então agora investimos os desenhos, são os desenhos vermelhos, também acaba acidentalmente há uma coerência com as montas que faziam. Mas no início era assim muito mais experimental, até mesmo desenhos horríveis. Experimentar a deixar o leite no
ar. Sim, andávamos com os lápis, porque os lápis começaram a sujar, para visualizar é bastante difícil. E acabava um bocado por fazer-se uma vez técnica, ou não sei se é.
E muitas dessas coisas às vezes são respostas a comentários ou piadas de pessoas que nós conhecemos. E
eu passo a gravar 5 minutos vivos, certo? O próximo passo é gravar 5 minutos vivos.
Sim. Fazer tipo aquelas animações de 80 para cada 5 anos.
E para o nosso trabalho de
há algumas questões de trato, por exemplo, a nível de trato mesmo, design, gesto, acho que agora é muito mais livre do que no início. No início acho que as coisas eram muito mais presas. O design ainda era assim, cara. Também eu já faço isto agora de uma forma viva, não fui filosófico lá. Sim, já está aqui.
Não, às vezes o que torna difícil é arranjarmos temas, arranjarmos tipo, sei lá, já acabámos por tocar em tanta coisa, às vezes temos um bocado com medo de estarmos a repetir novamente, às vezes queremos repetir. Algumas personagens aparecem outra vez, ou não sei o quê. Embora, pronto, ou pegamos uma notícia qualquer de jornal, ou alguma coisa que
que os dois estarem a desenhar muito, muito parecido um com o outro. Os primeiros exercícios que ajustaram aí, portanto, eram ainda bastante diferentes.
O da esquerda e o da direita, o meu e o dele, vão ficar parecidos.
E é o que, por exemplo, podes olhar para estes desenhos que estão e ver, por exemplo, os narizes, a forma de fazer o nariz é muito próximo de uma outra coisa igual. Ou seja, já há quase uma homogeneização dos recursos primários, que estão a usar. Eu não sei se pregavam para isso, assim, no sentido de estar em facto a fazer um projeto
público.
Isto vai que estou a fundir-se, a fundir as.
É uma questão de pensar nunca depois nunca olhei para os dentes dessa forma. Algumas proximidades entre uma coisa e outra. Eu acho que porventura isso pode acontecer, se pode acontecer, quer dizer, pode acontecer, perfeitamente. Agora,
algum daqueles que nós fizemos no slide também, quando falamos sobre isso, há alguns slides nós foram utilizados também em publicações ou flyers. Ah. Eu não sei, eu não tenho resposta para essa questão.
Também não sei.
Porque não tinha tentado as coisas dessa forma. Às vezes vamos buscar e picando um ao outro. Faço um bolo de noiva com cara e olhos, e depois passar uns tempos eu faço um bolo também com cara e olhos. Já fiz isso há 2 meses atrás e fazemos assim piadas sobre o utilizo o universo de Alice desde as maneiras que é exclusivo dele, que é isto também, e ficando assim, mas é mais um sentido positivo, não é? Assim,
é que eu acho que se calhar, também assim, nós estamos muitas vezes juntos, nós damos aulas mais ou menos ao mesmo tempo e não sei quem é que vamos conseguir, se aventura por. Por em termos de complicidade, em termos de imaginários e não sei o quê, que acabamos por misturar, se aventura um bocadinho as coisas.
Nós estamos no mesmo prédio, também é fácil. Nós queríamos no início, tínhamos pensado, isso até está no texto, era uma ideia que na justificação eu pensava, nós tínhamos o nome de uma personagem feminina, pensava naquele universo de uma crónica, de alguém que tem o seu dia a dia, sem querer ser misóginos, não querer entrar em conceitos de maneira nenhuma, mas era, pronto, já é uma piada essa ideia da personagem feminina. E gostávamos que o nome fosse percebido, portanto, em qualquer língua, fosse relativamente percebido. Então, nós. No início nós tínhamos uma amiga com quem nós mudávamos quando ganhei no Rei, quando andava na faculdade, que chamava-se Corina. E o primeiro nome original era Corina, porque era um nome de dança em português. Mas as pessoas acham que ela ficava ofendida com algumas das histórias que podiam surgir por ali.
Não pensava que íamos ir ao Tolkien, né?
Ou vibrar, até avançar uma tipo dela. Então não conhecemos nenhuma Pandora, nem eu nem ele. Não tem nada a ver com a caixa de Pandora. É assim. Foi só um nome mesmo que não precisa de tradução. Acho que é um nome mesmo internacional. Foi divertido uma vez que conhecemos uma rapariga Pandora. Que ela disse assim, Pandora, também sou complexo. Sim, um dia complexo. E pronto, depois há um momento em que tinha aberto um conteúdo referendo ao aborto, mas tem que ajudar assim a ver.
De campanha, bro.
Coisas mais cultas, sei lá. Mas criar, isso era uma ligação do meu lado com um blog. Como é que chamava este blog? Era um que só fazia assim, fotografias de pessoas na rua, com live fashion.
Mas acho que é extraordinário, mas é que é muito extraordinário dos anos.
Mas acho que o essencial do desenho é mesmo essa espontaneidade. Eu não consigo fazer coisas muito complexas. Também acho que entrar um bocado em conflito com a própria ideia do projeto. Ser um bocado muito complicado. Há uma amiga nossa que é se facilitava, pelo menos a minha parte, não está muito com ela. Isto nós começamos a ter mais consciência que podia ser assim, um bocadinho maior do que estávamos à espera quando começamos a ver citações do blog noutros sítios. Tipo, pessoas que usavam imagens, tiravam daquelas imagens e utilizavam como postais ou como. Estou a falar de algo online, não é? Em breve, mas.
muito
bem. Quando vou ter que deixar-me corrigir em Photoshop também.
Eu não corrijo.
E corrijo também. O que é porque eu não tenho o original na conversa. No dia eu fui a Enzo Rui, portanto, consegui conciliar o que eu fui a entrevistar. Mas, sinceramente, acho que é porque às vezes não sinto experimento a sério, mas eu tenho tendência para trabalhar sempre no meu lado, parte figurativa, e faço vários tipos de figura. Quando nós fizemos a seleção para o livro, foi difícil, tínhamos que escolher páginas à esquerda ou à direita. Tínhamos uma seleção de 50 desenhos.
Sim.
E era muito difícil, porque havia desenhos que eu gostava à direita e que ele não queria, não gostava de ser da esquerda. Ou quando o vice-versa, então foi ali assim, uma luta. Mas acho que não tinha que entrar na luta.
Desapareceu, já não existe. É crescente.
Fui criticado porque eu não tinha trabalho no Congresso. Homenagem ao Baby Blinks, finalmente em Paga. Há esta exposição lá e agora o nome vem do filme do Mulholland Drive, não sei se vocês viram do Baby Blinks. Há uma parte em que a cantora no curso de silêncio, que chama-se de Mulholland Drive, de Los Angeles. Mas e cantou Crying em espanhol. Esse foi o princípio de toda a exposição. Tinha a ver com a questão da realidade, poder ser aparente, ser outra coisa. Né? Eu estava ali uma cantora e de repente cortam-lhe o playback e tudo aparece. Assim, ele deixa de ser. Aquilo que nós vemos pode não ser real, pode ser uma construção.
Muito bem de uma amiga nossa que tem uma cadela, mas que ela queria que a gente tivesse a cadela dela.
Nós não fazemos isso nas casas de
banho. Já fiz em tempos.
Eu não posso regular todo o aulas.
Já fiz em escolas.
Eu espero ser aquelas mensagens que se não deixam.
Sim, se tu és que se pode. Mas por acaso é um hábito que deixou de fazer. Cada vez mais tem coisas que estás a ver.
Como é que estão os meus sites? Tem uma coisa que estão nos
ângulos, também a curva,
Era um saco chamado Liger, tem uns sacos pregos, em papel, um material para esse lugar. Em Coimbra, nós em Coimbra também temos lá dinheiro ao vivo, alguns sites.
Acho que a partir daqui a coisa descambou um bocado para depois da minha parte para a violência, para coisas assim um pouco mais estranhas.
Não falar que eu não sei mesmo o que é que tanto o que vou estar a fazer. Mas ainda assim, não sei se eu não saiba de uma situação que eu não sei. Estamos com um projeto de arte também lá no Porto, estamos a abrir uma galeria de ilustração. muito bem. Uma coisa que mesmo só aplicada à investigação, à educação e à
divulgação.
E, pronto, isso vai ter também parte da marca. Aliás, elas têm quase um problema, não sabemos se se pode falar sobre isso, não sei.
Sim, mas acho que é a divulgação do melhor para o
serviço. Mas esteve próximo desta marca, também, não da própria galeria. É uma coisa que, se calhar, também não temos como fazer assim para já, mas achar que são os tempos. A gente tem que se vai lá. Mas às vezes é difícil. Porque é mesmo uma obrigação. Nós não falhamos para aí, para além das férias de verão, que temos mesmo que vamos para fora e assumimos isso, falhamos para aí umas duas vezes ou três, um dia ou dois, é simplesmente possível. Ainda pensamos uma vez na hipótese dos babysitting, tipo,
descobrimos um serviço fantástico, um babysitting blogs, que é fantástico, é uma excelente forma também de ganhar dinheiro, que é basicamente pessoas que vão atualizando os blogs enquanto as pessoas estão sem isso.
Mas são os conteúdos todos e as pessoas têm que o pedido de alguém que vai lá nos dias para o pastor e faz.
É uma das coisas que, bom, nós conversamos já com os mais viciados em blogs e coisas, embora tenhamos cada um de nós tipo algum número de blogs que vamos todos os dias ver o que é que se passa. Porque eu acho que uma das vantagens também do blog, e um blog acho que só faz sentido, é se ele for atualizado. Pronto, porque se a coisa tiver tipo uma semana, um mês, sem nenhum post, já não voltamos mais. Portanto, uma das vantagens mesmo do blog é essa. Nós podemos facilmente publicar e sabemos que os nossos clientes, entre aspas, acabam por ter sempre qualquer coisa a fazer. Depois há o feedback. Mesmo quando a gente... Nós conhecemos que não há ninguém que sabe, tipo, os tempos superiores, tipo, ou mandamos um mail, é, este desenho já foi repetido, ou repetido, não, tipo, esta ideia já passou, um post, não sei o quê, tipo, vocês estão super preguiçosos, não estão a fazer nada de jeito, não sei o quê. Recebemos assim, às vezes, este tipo de feedback. E depois, às vezes, quando até só no conforme os kids oferecem, tipo, começa a ser um blog, que é um chat, os comentários, é, basicamente, comentamos um ao outro e outras pessoas, não sei o quê, e colocar-se quase uma espécie de um sítio para deixar mensagens. Agora, uma coisa que nos acho que ajudou bastante, e isso é uma das coisas que nós temos até muitas às vezes aos nossos alunos, aos que se interessam por ilustração, é que esta coisa da prática diária de desenhar é um excelente exercício, não é? É um excelente exercício em termos de tempo, em termos de mentais, quase. Aquilo que eu sinto, mas aquilo que eu trabalho, é que a resposta, sei lá, às vezes tem de ilustrações que tem que fazer para revistas ou jornais, para fazer qualquer, a resposta é muito mais imediata. Portanto, existe uma grande flexibilidade mental e de relação entre a mão e a cabeça para fazer as coisas, de forma que me mirou imenso por essa necessidade de estar sempre a ter que desenhar.
Qual é o combustível da criatividade?
Eu penso, sei lá, acho que é um bocado do dia a dia. Ou é as brincadeiras às vezes que temos, ou pelo menos as piadas, ou um bocadinho, às vezes um bocado sarcásticos que são um com o outro, ou com as pessoas que estão um bocado à nossa volta, mas também gostamos muito, de ouvir as conversas dos outros, nos gostamos daquela coisa de coisas que se passam na rua, de algumas conversas, e ser um trampolim para criar uma história à volta daquilo. Sei lá, eu pessoalmente tenho alguma fixação por alguns contos para crianças e coisas de género, contos de fadas, eu não sei que agradem naquela parte perversa dos contos de fadas, e pronto, gosto de ver aquela coisa de sangue, cortar cabeças, essa coisa, e isso é dar sempre um modo para fazer qualquer coisa. Agora, mas bem, eu acho que pessoalmente acho que vem um bocadinho de dia a dia.
Eu acho que é coisas que se passam. É, jornal, quando é a questão do tabaco, ou ali dos leitos, quando é a relação do tabaco para cortar com o tabaco, portanto, foi uma coisa que nos influenciou, pelo menos no meu caso.
Às vezes, foi neste caso tentar criar histórias. Eu comecei a investigar sobre parafilias e sobre coisas que foi na altura que houve aquele sequestro. E então, nestes casos, era sobre síndromes, que é o síndrome de Estocolmo. Às vezes, eu vou buscar uma história ao livro, mas depois acabo por me fartar de criar essa espécie. Agora fazer esta história, depois acabo por desviar para outro tipo de caminho. Neste caso era assim, mas como? Isto foi uma coisa que nós começámos a fazer com o Pierre. Como depois para nós ter igual com o Pierre, que há um outro blog que é o ZAF, que é do José Cardoso e do Rafael Gonçalves, que tem um blog também, não é conhecido com nós, mas publicam os dois. E nós decidimos basicamente fazer uma batalha com eles. Tipo, nós vamos tacar do ZAF e começámos a fazer, tipo, simplesmente a gozar com o trabalho deles, e eles começaram a fazer uma coisa no blog deles a gozar connosco. Ou pegarem os nossos personagens e matá-las e nós fazemos a mesma coisa e pronto. Foi engraçado. Durou 15 dias, mas teve alguma piada. com beijos. Fui aqui com beijinhos. E amizades de prazer. Os 500, fosse lá 500. E que bom, isso é uma das próprias festas da noite.
Pois,
tem tempo aí, 520 ou 520 postos, 1100 anos. E bem, porque terminamos esse sugerimento de vontade há muito tempo.
Quanto tempo é que vocês levam por dia, mais ou menos, a fazer cada um dos tempos? Em média, claro.
Eu confesso, não faço todos os dias. Normalmente, tipo, uma noite, tipo, sei lá, uma hora, a fazer tipo 6, 7 treinos para a semana toda. Mas a ideia também é ser um design de registro rápido, é completamente diferente. Vocês depois quiserem, podem consultar-nos. Nós não lá no LinkedIn, quando nós já temos depois uma página também no blog pessoal de cada um, com outro tipo de trabalho que vamos fazendo. E a maior parte das vezes não tem nada a ver com este tipo de registro, tem uma coisa de calhar.
E está-nos a liberdade de fazer tudo o que queremos, dizer tudo o que queremos e mostrarmos o que nos apetece. Parecemos maus, bons. Não há um cliente, não há essa necessidade de ter que responder ou enunciar. Mas é que nos acontece muitas vezes enquanto encomendas, enquanto ilustração, é que existe sempre essa certa necessidade de ter que mostrar no texto, de haver alguma relação com o texto, ou com a página, ou com o layout, aquilo que vai ser o público final. Aqui temos toda a liberdade possível, portanto, estamos fazendo o que nos apetece. Depois também entendemos, não, queremos não fazer coisas muito complexas, porque se, então, se for coisas mais complexas, aí é que acho que o projeto acabou. Ninguém vai ter tempo nem deixar de fazer coisas com muito pormenor. E também tem essa necessidade de sermos convidados para fazer exposições fora do ambiente do online, como fazer então coisas com mais cuidado. Mas, como é óbvio, demoraram muito mais tempo, digamos, a serem executados.
Tem
a ver
com a organização, o método. Às vezes é importante criar essas coisas como se fosse. Não é não despertar, mas sempre ao criar trabalhos.
Sim, criar mesmo um ritual, pelo menos eu achei que isso foi importante, esse ritual, ter que desenhar, ter que desenhar. Depois acabamos também para perceber que existem imensas coisas deste género. Há imensa gente que tem. Também publica todos os dias, que desenha todos os dias e que publica. Até agora está sempre o curso de arquitetura. Há pelo menos dois blogs que eu conheço portugueses que têm um bocadinho essa coisa dentro da realidade da arquitetura, que também publicam todos os dias, neste caso, até desenhos que de tudo que faz. Os diários gráficos, não sei o quê, então, há uma inicial deste tipo de coisas, digamos, não é isso. Nós o que achamos foi que realmente a vantagem do blog é ter isso, é não é preciso saber programação, porque está ao lado, é só simplesmente fazer uma blog, uma coisa super rápida. E basicamente temos o nosso trabalho.
Se calhar havia outras plataformas mais.
Sim, existem.
Um Flickr, ou assim, com imagens.
Nós quando começamos, abrimos a ideia de comentário, mas também tem por feedback. Ou por blogs que nós já conhecíamos, gostávamos e que éramos clientes, e queríamos também que outras pessoas, nossas amigas, também tinham. E quando tudo.
Que era uma tendência também dos ilustradores, não terem sites, tem que ser um blog, dar assim um ar de pulo, assim descontraído, é tipo. No nosso caso, não era.
Mas eu acho que é fundamental vocês mostrarem, claro, terem esse apego. Depois acabou a casa de ser uma coisa interessante que é incontrolável, que é, ok, nós podemos fazer isto um bocadinho tipo uma brincadeira, mas a coisa começa a ficar séria quando mostramos e quando temos feedback e depois aí começamos até a perceber aquilo que fazemos e olha, já olhamos para aquilo que fazemos de forma diferente.
Mas e ao mesmo tempo também é uma forma interessante de fazer autoedição, de publicar e ver esses constrangimentos de dinheiro, de espaço para expor e não sei o quê. Depois isso acaba por vir por outro lado.
Está um bocado a ideia de um mas é que há gente que começou com esse problema que eu já disse que eu tenho que fazer, não é? Me deixassem de ver a e como é que eles iam sobreviver, uma vez também que a relação com os galeristas é tudo complicada, assim, complexa, não é? E isto acaba por parecer um bocado tipo uma resposta, não é? Quando eu começo a ouvir um bocado aquela denúncia da membraí, acaba por ser uma espécie de anafeia do desenho. E portanto, em vez de ter a música e publicar as coisas no meio de feitos, à espera que alguém levantei, acabam por fazer isso.
Acabam por ser bem discussão.
Acaba por ser uma espécie de futuro comercial também para esta área.
Muitos dos convites que nós tivemos, por exemplo, de Barcelona e não sei o que para expor, mesmo nós também temos página no MySpace, nós acabamos por ter imensos convites para determinado tipo de coisas via simplesmente pessoas que tropeçaram, passaram pelo blog de estar em contacto-nos. Portanto, a coisa funciona em termos de divulgação. Bastante. Apesar de, obviamente, que selecionando filtros e coisas do género para que as coisas possam acontecer. Mas o que eu acho que cabe para acontecer em termos neste universo de ilustração é que cada vez mais, além de haver uma, não diria um boom, mas há um interesse que é visível pela ilustração. E a própria comunidade internacional e portuguesa de ilustradores está. É bastante grande, pronto. E mesmo a questão, digamos, dos artistas, já não há tanta essa necessidade, essa preocupação da galeria, há muito a ver simplesmente fazer, juntar um grupo de pessoas, desenvolver projetos e, de certa forma, começar, não estar à espera da instituição, mas simplesmente criar as plataformas para poder fazer o trabalho.
Sim, isso é bastante prático. Se você não tem que estar à espera, ou não tem que andar a mostrar a portfólio, ou fazer os meus sítios e as galerias, é fácil editar em vosso trabalho. As coisas acabam por surgir, o trabalho tem qualidade, ou se conseguem mudar facilmente dentro dos circuitos, não sei. Claro que nesta área da ilustração, as coisas começam um bocado, não alguns conceitos, é muito ambígua a área da ilustração, as coisas começam a ilustração com aquela coisa dos
livros,
para os textos, para as revistas, para o livro, a ilustração como área de expressão autónoma é uma coisa que não está assim. Cá em Portugal, pelo menos, está a começar a crescer, mas ainda não está aí crescendo como outros países, como em Barcelona, ou assim, não tem galerias só dedicadas a ilustradores que são já artistas conceituados, como a Gary Bay, que já é nem é um trabalho de ilustração, mas já vai para além dessa ideia de estarem colados ao texto, ou à narrativa, à imposta, que tem que encomendar.
Façam coisas mesmo.
Se quiserem ver o livro também está a ver, mais exemplares.
Sim, nós só nos temos um, não temos mesmo.
Se quiserem, depois podemos pedir para mandar aqui para cá, se estiver interessado.
Isto é, a editora é uma editora muito recente, é um ex-aluno nosso, das Belas Artes, com um projeto mostrado, que criou esta editora de pequenas edições. E tem regras também muito. É muito cuidadoso com os livros, ele não deixa a polícia estar consigo na tela, os livros são todos assinados, temos que ter os livros assinados. E pronto, não deixa que é para os manusear e depois comprar e os livros já usar. É assim mesmo muito.
Edição de autor.
Edição de autor, é assim, é pronto. Pronto, e tem aqui também alguns, se quiserem ver.
Sim, os outros são os originais.